Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 5, verso de 12 a 42. Esta será a unidade da nossa exposição dessa manhã. Atos 5, de 12 a 42. Lá atrás, com a Will, temos a aula impressa de hoje, a aula passada e a aula de hoje. Então, quem quiser a versão impressa do estudo, pode levantar as mãos, uma das mãos, dando prioridade para os idosos, tipo Leilane, Luciana, que estão pedindo material impresso, Manoêmia. Mas acho que temos exemplares para todos que querem. Você que é um pouco mais moderno, está no grupo da igreja, está no grupo do WhatsApp. David sempre me lembrando. Vou colocar aqui para você, David, no grupo da igreja. Pronto, mano. Está indo, uma hora vai. Vamos ler toda a unidade, será uma leitura longa, mas necessária para a exposição desta manhã. Atos capítulo 5, verso de 12 a 42. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas, dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sob leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu a porta do cárcere e, conduzindo para fora, lhes disse: ide e, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o Sinédrio e todo o Senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-lo no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere e, tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as, ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais dos sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao Sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedeceram. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no Sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco e lhes disse: israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto. E todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois destes, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou consigo muitos. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas, se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos, e ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar Jesus, o Cristo. Vamos orar. Espírito Santo, esse texto vai certamente nos ensinar muitas coisas nessa manhã sobre a nossa posição de fidelidade ao Teu Evangelho, mesmo diante de instituições desse mundo caído, tentando oprimir a Tua Igreja. Por isso, nos leva a compreender o que motivou os Teus servos apóstolos e nos dá a mesma coragem, ousadia e poder, pois confiamos em Ti e no Teu poder de revelar a verdade ao nosso coração. É assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos nessa caminhada expositiva do livro de Atos. Você tem acompanhado as nossas exposições. E na semana passada nós falamos sobre aquela nova postura que a igreja estava tomando em relação aos seus. Dois personagens, duas situações antagônicas mostram os aproveitadores e como era o coração da igreja no seu modus vivendi nesse começo. Também aprendemos como Deus levava a sério a comunhão dos santos e como Deus zelava pela imagem da sua igreja, a ponto de Ananias e Safira, o casal descrito nessa primeira unidade, serem penalizados por zombarem da santidade de Deus e também zombarem dos seus atributos eternos e incomunicáveis. O que Lucas está fazendo é relatando o crescimento da igreja a partir de eventos marcantes, respondendo à pergunta de Teófilo: o que está acontecendo em Roma que esses cristãos estão tão espalhados e em crescente expansão? Lucas, então, faz uma investigação e está mostrando para Teófilo, aquele que financiou a sua pesquisa, todos os eventos que começaram lá em Jerusalém e estão chegando em todos os cantos do Império, a ponto de incomodar a capital administrativa da Roma de seus dias. E agora, Lucas está, além de explicar como a igreja vivia, por esta ser uma marca de crescimento daquela igreja, o sucesso do cristianismo no primeiro século, a diferença da ética da igreja, fazendo também a igreja se tornou imperial. Décadas mais tarde, séculos mais tarde, essa perseguição, que agora é pontual, se tornará uma perseguição imperial, a ponto de decretos de imperadores, como por exemplo Diocleciano, determinarem o fim de todos os documentos que falassem sobre Jesus e a execução pública de cristãos. Até que, no século IV, no Edito de Milão, Constantino torna a igreja a religião do império. Mas até lá, nós estamos vendo como a perseguição faz parte da oposição da igreja. E aqui, antes de descrever uma segunda etapa da perseguição, que começará no capítulo 8, Lucas decide contar como estavam vivendo esses primeiros cristãos, apesar dessa dificuldade dos últimos eventos. Quais dificuldades? Quando nós olhamos no capítulo 4, lembramos que a perseguição se torna oficial primeiro à liderança, o evento lá na porta do templo, da perseguição a Pedro e João. Depois, a perseguição a toda a igreja por causa da popularidade do cristianismo. Agora, Lucas está mostrando que, apesar desses pequenos focos de perseguição, a reputação da igreja só crescia e só ganhava uma fama indesejada pelos opositores políticos. E agora, dos versos 12 ao 16, Lucas vai fazer esse relato. Como a igreja vivia? Havia uma perseguição lá fora, havia tensão religiosa, havia uma certa tensão política, mas Lucas vai descrever dos versos 12 ao 16 como a igreja vivia. E observe comigo que Lucas vai descrever a rotina da igreja. Nesse bloco de versículos, ele mostra que a igreja vivia entre ensino, sinais, prodígios, e como os apóstolos apontavam para Cristo, confirmando a sua autoridade, e como eles, os apóstolos, eram as colunas da igreja. Lucas faz questão de mostrar que é apenas os apóstolos aqui, a liderança formal da igreja, desfrutava desta autoridade para realizar sinais e prodígios. E a intenção disso é muito clara. Estamos numa transição da velha aliança para a nova aliança. E a confirmação de que é uma coisa só passa pela autoridade dos apóstolos, que é retirada daquela autoridade do sacerdote e agora é levada por Cristo para os seus representantes. Então, os apóstolos são agora as colunas da igreja, a ponto de, em Atos capítulo 21, há duas dimensões na santa cidade ou na visão dos glorificados. As 12 tribos, de um lado, e juntamente com eles, os 12 apóstolos representando essa unidade da aliança. Os crentes, aqui nos versículos 12 ao 16, já haviam tomado o espaço público. Eles já estavam tão numerosos, já estamos beirando quase 10 mil pessoas, de um grupo que começou com 120 no capítulo 1, e a fé e o cristianismo não é mais aquela coisa privativa, fechada, covarde. Ele se tornou um movimento público, onde os espaços públicos estão sendo alcançados pelo cristianismo. E a citação do pórtico de Salomão, uma outra entrada ao lado daquela que aconteceu no capítulo 3, mostra que aquele episódio com o coxo não intimidou a igreja. Eles continuaram ativos no espaço público de Roma para falar da fé evangélica. E nós já temos alguns ensinamentos importantes aqui, porque hoje a secularização da nossa sociedade colocou a fé no aspecto privado. A ideia de que o homem pode ter a sua religião desde que ela seja algo privado, não aberta aos espaços públicos, faz parte das políticas contra o cristianismo. Nesse primeiro século, nós estamos vendo que a igreja, entendendo a sua missão de fazer Cristo Senhor sobre todos, ela não ficava acoada nas quatro paredes, mas levava a fé evangélica para espaços públicos, como era a entrada do templo. E aí, no versículo 13, vai nos mostrar que essa atividade da igreja, essa rotina da igreja, gerava reações diante do povo. No versículo 13, ele vai dizer que a primeira reação estavam dos restantes. Essa expressão significa aqueles judeus que lá no capítulo 3 não gostavam dos cristãos, daqueles judaizantes ou daqueles judeus que não desejavam a presença dos impuros diante da lei nas dependências do átrio do templo, mas eles não tinham coragem de se opor contra os cristãos. Por quê? Porque a fama, a partir do evento de Ananias e Safira, da igreja se tornou comum na cidade. E a ideia era, aqueles que zombam dos cristãos, aqueles que se levantam contra a igreja, o próprio Deus age em favor deles, como aconteceu contra Ananias e Safira. E a exemplo do Antigo Testamento, quando os inimigos de Israel se levantavam contra o povo, mas Deus agia na frente, essa era a visão aqui. Os restantes, as pessoas que não concordavam com o Evangelho, tinham medo ou receio de se levantar contra a igreja, pois eles sabiam que do lado dos cristãos havia algo especial que remetia ao Deus do Antigo Testamento, um Deus que se colocava na frente do seu povo. Também, outra reação está no versículo 13, onde o povo, 13 e 14 ainda, que mesmo diante desse restante que não ousava se levantar contra os cristãos, haviam aqueles que admiravam a igreja. E esse detalhe é importante, e o saudoso pastor John Stott chegou a afirmar a seguinte situação sobre isso: a ética da igreja. Lembrem-se do que já foi apresentado no capítulo 4, do espírito voluntário de ajudar, de cuidar uns dos outros, a ideia de uma família de fé sendo levantada e os irmãos, a começar pelo termo irmãos, e o cuidado mútuo despertavam uma admiração dos opositores. Então essa reputação se tornou tão poderosa no contexto de famílias, de homens transformados. Décadas na frente, a relação servil entre senhores e escravos, maridos e esposas, pais e filhos, a respeito do magistrado civil, essa ética da igreja tornou aqueles homens tão admiráveis, aquelas pessoas se tornaram tão especiais aos olhos da população, que causava grande admiração, como o versículo 13 fala. E no verso 14, o reflexo disso é que essa reputação tão poderosa fez com que mais e mais pessoas procurassem a igreja e procurassem a fé cristã desse momento. E aqui temos também um outro ensinamento para nós muito importante. Meus irmãos, diante de uma sociedade caída, de um momento caótico, de um mundo literalmente em trevas, onde, por causa da própria momento em que a sociedade vive, a exclusão de valores e princípios que remetem ao cristianismo fazem do mundo um lugar tão ruim de ser vivido, de viver, a postura da igreja, a ética da igreja, o comportamento, ou melhor, o amor sendo expresso em atitudes e decisões, causa uma admiração do mundo lá fora. A igreja foi levantada para viver algo que o mundo não está acostumado, como, por exemplo, o cuidado mútuo entre as pessoas. A igreja foi levantada pelo Senhor para ser luz em meio a esse ambiente de trevas. A igreja foi levantada por Jesus para ser a esperança do amanhã. Por isso, cristãos devem observar constantemente o seu testemunho e a sua esperança. Não adianta querermos vociferar a nossa fé nas redes sociais, atacarmos as outras pessoas, querer pagar de um crentão que decora e memoriza versículos, se no nosso relacionamento interno o mundo olha a igreja como mais uma instituição falida. Aqui nós percebemos que, diferente de toda a ética romana, de todo o valor moral, de toda a depravação permitida pelo Império Romano, a igreja virou as costas para esses valores e passou a viver os valores do reino. E esses valores do reino despertavam grande admiração das pessoas que estão sendo massacradas, que sofrem nas mãos do príncipe deste século. Essas mesmas pessoas caídas olhavam para famílias transformadas, olhavam para homens e mulheres que tiveram a sua fé finalmente firmada numa esperança gloriosa de Jesus e desejavam estar junto com os crentes. O que falta para a igreja evangélica brasileira hoje? Muito mais testemunho, muito mais prática do amor bíblico e firmeza e convicção dos seus princípios e valores. A igreja passou a negociar os seus princípios. A igreja passou a viver da forma mundana de ser. Por isso o mundo olha para a igreja como mais uma instituição corrupta, onde pastores também são homens que podem ser comprados, onde irmãos não vivem a diferença que o evangelho exige dos crentes, e por isso a igreja hoje é descredibilizada pelo mundo. A grande lição que nós temos até aqui é que a igreja, por ser firme, não dobrar os seus joelhos diante a adoração de César, não concordar com os valores de Roma, manter-se fiel na adoração e unidos em comunhão, fazia com que o mundo ao redor olhasse para a igreja sabendo que ela era diferente. Então, no versículo 14 e 15, nós percebemos que a procura pela redenção, pela vida no Senhor, era tão grande. Versículo 14 fala que crescia a multidão dos crentes, de homens e mulheres agregados ao Senhor, a ponto de as pessoas levarem as suas mazelas físicas e espirituais para serem tratadas na igreja. Por quê? Porque os apóstolos operavam sinais e prodígios. Pedro, mais uma vez, é reforçada a sua liderança por Lucas aqui. Pedro se tornou esse grande líder tão destacado, a ponto de antigas crenças da mitologia grega caírem sobre Pedro. E aqui nós percebemos o sincretismo religioso do Império Romano. Entre mitologia grega, as tradições religiosas, as mitologias romanas, e agora essa junção com a fé evangélica, fez com que as pessoas achassem que Pedro era uma divindade, era um tipo de Deus, que até a sua própria sombra, de tanto poder que ele emanava, podia curar as pessoas. Isso nos mostra uma característica religiosa do Império, um sincretismo religioso, onde tudo era farinha do mesmo saco, e Lucas vai mostrar que não é assim, que o Evangelho é diferente das outras religiões. O que Lucas quer destacar, então, aqui, é basicamente, a igreja continuava sua vida regular e Deus continuava abençoando o seu povo, independente do que estava acontecendo lá fora. A igreja não se intimidou com as primeiras ameaças. A igreja não se acovardou, eles não voltaram para o cenáculo. E, ao contrário disso, eles continuavam avançando o Império Romano na sua investida missionária, porque não temiam as ameaças dos homens. E, por fim, mesmo diante da perseguição, o Senhor estava acrescentando dia após dia aqueles a quem ele queria salvar. Lucas está dizendo o seguinte para os seus leitores: o império está se levantando contra a igreja, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque o Senhor está com ela, por isso a igreja continua avançando. Entretanto, chega o versículo 17, e a partir de agora, Lucas passa a relatar o contra-ataque da liderança dos judeus. Agora ele vai dizer o que acontecia diante dessa expansão da igreja. E agora, dos versos 17 ao 32, ele nos conta como foi essa retaliação da liderança judaica. Observe que no versículo 17, Lucas é enfático ao dizer a motivação da liderança religiosa contra a igreja. Eles são movidos por pura inveja. Movidos por inveja e por verem que pessoas comuns, impuras pela lei e pela tradição farisaica, agora tinham esperança, agora acreditavam no Messias, estavam libertas da religiosidade estéril do judaísmo, aqueles líderes, de novo, tentaram acabar com a expansão da igreja. E no verso 17, diz que o sumo sacerdote e os representantes dos saduceus ordenaram a prisão não apenas de Pedro e João, mas dos apóstolos que estavam ali, e os lançaram numa prisão pública. Diferente da última prisão, onde Pedro e João foram para uma prisão do templo, agora eles são colocados numa delegacia, numa cela, uma cadeia comum para criminosos. Por quê? Porque os judeus agora estavam querendo incitar Roma para pensar o seguinte: o cristianismo não é um problema religioso, o cristianismo é um problema contra o Estado. E agora eles levam não apenas Pedro e João, verso 18, mas todos os apóstolos que acompanhavam aquela igreja para uma prisão pública. Só que o que os líderes religiosos não imaginaram, verso 19, é que o Senhor da Seara, aquele que tem todas as chaves, que abre todas as portas, que é dono de todo o poder, usaria aquela situação para a glória do seu nome, e que o próprio Senhor providenciaria a libertação dos seus obreiros pelas mãos de um anjo que vai lá à noite e destranca as portas da cadeia e provavelmente faz com que os guardas de plantão entrassem em um tipo de sono profundo e não percebessem nada. Alguns teólogos liberais tentam minimizar a pesquisa acurada de um investigador, de um cientista, de um pesquisador que é Lucas. E dizem que, possivelmente, o que Lucas quis dizer foi alguém tão bom que parecia um anjo. Sabe quando aquela pessoa, você olha, tipo assim, um Chicó, aquela pessoa parece um anjo, né? Foi lá e convenceu a galera. Opa, deixa os caras sair, pô. Os caras não fizeram nada, abriram. Só que os teólogos liberais tropeçam, porque logo depois, a reação deles, no versículo 23, exalta o milagre. Os cadeados não foram quebrados, os guardas estavam lá e eles sumiram. Então Lucas, como um investigador, como um pesquisador, ele mostra que aconteceu um milagre. E o milagre foi: à noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e possivelmente cegou os inimigos, porque isso não é a primeira vez que acontece na Bíblia, de Deus cegar os inimigos para intervir em favor do seu povo. A ideia é que quando amanheceu, o milagre havia ocorrido e ninguém soube explicar. Mas antes disso, eu quero que você perceba o que acontece. Enquanto a liderança religiosa está dizendo o seguinte: não falem de Jesus, calem a boca de vocês. Se vocês falarem, nós vamos bater, nós vamos prender, nós vamos matar, nós vamos protestar, vamos fazer placas e dizer que vocês são fascistas, que vocês são isso e aquilo outro, vamos tuitar contra a igreja. O anjo diz o seguinte: o Senhor mandou libertar vocês, verso 20, vão e ensinem, falem, preguem sobre a vida. Percebam como Deus dá uma ordem para a sua igreja, independente do que o mundo está falando. Enquanto o mundo fala, calem suas bocas, Deus está dizendo, vão e preguem o evangelho. Enquanto o mundo está ameaçando a igreja para que ela cale a sua voz, o versículo 20 diz que Deus liberta os seus filhos para que eles possam pregar a palavra de Deus e o nome de Jesus. Possivelmente na sua Bíblia, a palavra vida do versículo 20 está em letra maiúscula, correto? Porque a ideia não é, cara, vai falar da vida boa de vocês, mas a vida como um sinônimo de Jesus. Vão e falem as palavras desta vida. Vão e falem sobre Jesus. Versículo 21 em diante, ao amanhecer, os líderes religiosos pensaram que aquela prisão e as novas ameaças dariam um freio na igreja. Recapitule comigo, a gente prende Pedro e João, dá uma corça neles bem dada, e aí de manhã a gente solta eles cheio de ameaça, eles vão ficar com medo e não vão pregar, só que não serviu de nada. Agora nós vamos prender todos os outros. Vai que Pedro e João são os mais, né, convictos, mas tem uns dois ou três covardes lá, se a gente der uma sova neles bem dada, eles vão se amedrontar. Só que eles foram dormir com essa cabeça boa, pronto, resolvemos o problema da igreja. Só que quando eles acordam, foram surpreendidos com a fuga dos apóstolos e o modo como isso aconteceu. Devido à maneira do milagre que ocorreu ali, o versículo 20 informa o susto que esses homens tomaram, perdão, 24, a ponto de ficarem perplexos a respeito deles e não saberem como tinha acontecido. A admiração daqueles opositores ao evangelho é de que Deus fez alguma coisa em favor daquele povo. Agora perceba a crise. Os fariseus aqui se achavam povo da aliança. Os doutores da lei se achavam os donos, os proprietários do Deus do Antigo Testamento. Só que agora o próprio Deus que eles conheciam não estava agindo em favor deles, mas estava agindo em favor dos cristãos. Isso sinalizava uma coisa: Deus está com eles e não está conosco. Nós estamos encrencados. Qual era o teor da pregação de Pedro até então? Vocês mataram o Filho de Deus. Vocês mataram a Jesus, o Messias. Agora a crise se estabeleceu no judaísmo. Tipo, putz, era verdade. Matamos o Filho de Deus, nós estamos encrencados. Começou a ter uma crise teológica no judaísmo, porque eles estão vendo que o Deus do Antigo Testamento, o Deus a quem eles conheciam as histórias, os milagres, como ele abriu o Mar Vermelho, como ele libertou o povo do Egito, como ele sustentou o povo no deserto, era o Deus que estava agindo com os cristãos e não com eles. Eles estavam agora em crise. E aí, sim, perfeito. Perfeito, muito bom. Perfeito, sim. E como eles levantam-se em um furor contra o cristianismo? Sim, perfeito. E a gente vai já ver isso, meu irmão, aqui na fala de Gamaliel. Sim. Perfeito, muito bom. Sim. Isso. 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 Ok. Muito bom. E nós vamos ver que essa não é a primeira, já aconteceu outras vezes dessa violência contra o movimento cristão e também como isso vai ser acirrado a partir das próximas perseguições. Então, o versículo 25 nos diz que quando o Sinédrio se reuniu para dar a sentença final, lembrando que nós falamos da primeira perseguição, que era proibida a liderança religiosa, o tribunal judaico, a execução penal. Mas eles poderiam tramar, a exemplo do que fizeram com Jesus, tornar o problema religioso um problema contra o Estado, por isso a crucificação de Jesus. E agora eles vão se reunir e aí eles veem o que está acontecendo, ficam perplexos, mas no versículo 25 alguém chega e fala: ei, os homens que vocês recolheram no cárcere, eles estão ensinando no templo. E aquilo revolta a liderança a ponto de falar o seguinte: não, então vamos fazer o seguinte, vão lá e tragam esses homens de volta. Só que, diferente das intervenções anteriores, a libertação milagrosa dos apóstolos trouxe para a igreja um encorajamento, trouxe para a igreja ainda mais confiança e trouxe ainda mais temor para os líderes judaizantes. Versículo 26, olha, vão lá, tragam eles sem violência, não sejam truculentos, ajam de forma mais civilizada, sem emprego de força bruta, mas quando chegar aqui nós vamos tentar resolver esse problema. E aí, note que é a segunda vez oficial que os líderes cristãos são presos, mas a reação da igreja como um todo não é de responder àquela opressão com violência. No capítulo 3, há uma prisão pública dos apóstolos, os crentes não reagem com truculência, não reagem com violência, com confusão, com protestos, nem com contra-ataques. E aqui, novamente, ao levarem os seus líderes, não temos um relato de Lucas de uma reação truculenta da igreja. Isso talvez nos ensine um pouco sobre como crentes devem reagir diante de perseguições políticas, ideológicas e religiosas. Se você projetar aí, Anderson, por favor, Mateus 5, do 10 ao 12, nós vamos entender qual era a motivação pressuposicional da igreja ao se comportar assim. Mateus 5, do 10 ao 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriares e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, essa doutrina, esse ensinamento de Jesus reforça o comportamento da igreja. Enquanto eles estão sendo oprimidos, perseguidos, eles não respondem com as armas do mundo, mas eles respondem com a convicção do Evangelho. E aí, versículos 27 em diante, quando apresentados ao local do tribunal, do Sinédrio, dentro do templo, o líder daquele tribunal confronta de novo os apóstolos, dando pressão sobre eles, sobre os ensinamentos de Jesus, sobre a proibição, perdão, do ensinamento de Jesus. E agora percebam de novo aquela crise teológica. Vocês estão inflamando o povo, deixando eles cientes, toda Jerusalém, de que nós matamos o Filho de Deus. Vocês estão levantando o povo contra nós, o nosso pecado está sendo apresentado, então nós precisamos agir, resolver esse problema. E aí no versículo 29 ao 32... talvez esse seja o cerne desse estudo nessa manhã. A resposta de Pedro é um recado dado a todos os poderes deste mundo quando pensam que podem silenciar a voz da igreja. Eu quero gastar alguns minutos aqui com você, porque a resposta de Pedro ela é uma resposta tanto teológica como também de uma postura de coração da igreja. Primeiro, a Pedro resume em 3 versículos, 30 ao 32, o que é o Evangelho. Se fosse uma escola com reprovação, né, irmão Antônio, ia passar uma tarefa para todo mundo hoje. Nós precisamos memorizar esses 3 versículos, do 30 ao 32, porque aqui Pedro resume o Evangelho. E se um dia você está lá na fila do banco, o Nixon está lá na lotérica, alguém pergunta assim: Nixon, o que é o Evangelho? Esses 3 versículos resumem o que é o Evangelho. E por isso a resposta de Pedro, diante daqueles poderes, mostra como nós devemos nos comportar. Versículo 29. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Pedro deixa muito claro a postura da igreja sobre um tema que Calvino vai tratar lá na frente, nas suas institutas, e a confissão de fé de Westminster vai trabalhar a desobediência civil da igreja contra o Estado. E aí, tanto Calvino quanto a confissão de fé vão concordar com a seguinte posição: o magistrado civil é um elemento levantado por Deus para organizar a vida em sociedade. Deus é quem permite que homens, líderes, reis se levantem para administrar esse mundo caído com poderes dados pelo próprio Senhor. Porque todo poder não emana do povo, o poder emana de Deus. Essa é a visão bíblica. Entretanto, Deus dá a homens o poder representativo para governar. Só que esse poder, Romanos capítulo 13 e todos os outros textos do Novo Testamento, e aqui é uma base deles, tem um limite. E o limite é: o poder do Estado é limitado pela obediência ao Senhor de toda a terra e ao seu Evangelho. Ok. Vou explicar aqui, hoje faz parte, hoje do estudo faz parte, hoje e na semana que vem. Qual é esse limite? O limite é expressamente o que está nesse versículo. Quando qualquer política pública, quando qualquer governo, quando qualquer líder político se levantar, colocando um cristão entre uma decisão de postura e de coração, entre obedecer e a obediência, a fidelidade ao seu Senhor, e obedecer a leis e políticas públicas do Estado, é dado o direito bíblico ao cristão a se levantar contra o Estado em desobediência, nem que isso custe a nossa própria vida. É o exemplo da igreja perseguida, que não dobra os seus joelhos a outros Césares, que não se acovarda diante da pressão das políticas públicas. E aqui Pedro deixa muito claro: importa obedecer a Deus e não aos homens. Qual é a visão? De um lado, a liderança: silêncio, não falem nada, não preguem sobre Jesus. Pedro fala, Atos 4:20, por favor, Anderson. Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E agora ele fala: importa obedecer a Deus e não a homens. Dentro dessa postura, o cristão, ele tem uma atitude diante do Estado quando esse se levanta obrigando a negar o seu Senhor e a sua fé. Esse é o limite, irmão Antônio. Enquanto há uma permissão, enquanto a coisa não é uma perseguição imperial como era aqui, nós ainda tentamos manter a política de pacificação, porque ainda não nos é proibida oficialmente a culto público, a adoração ao Senhor. Mas quando isso se torna uma oposição imperial, a história nos mostra, os puritanos lá na Inglaterra, os reformadores, a igreja aqui perseguida, uma desobediência ao governo civil em prol do Evangelho, nem que isso custe a nossa própria vida. E aí, os apóstolos, amando e obedecendo ao seu Senhor, não temeram retaliações vindas sobre um grupo de homens, eles não temeram os ataques dos líderes religiosos, eles não consideraram a sua vida como valiosa. Se Deus os havia mandado continuar falando sobre Jesus, quem eram aqueles homens? Por isso, Pedro vai agora relatar, versículo 30 ao 32, por que ele não vai se calar? E a seguinte afirmação, versículo 30: o Evangelho é a obra maravilhosa de Deus de enviar seu Filho para morrer pelos nossos pecados. O Evangelho é a chave de salvação para esse mundo e para todo aquele que crê, e uma forma de confirmação da condenação dos inimigos da igreja. Isso está muito claro no versículo 30. Versículo 31. O Cristo exaltado e recebido em glória é a oferta graciosa de Deus para a remissão dos pecados. Apenas Cristo resolveria o problema e Ele era o Senhor daquela igreja. Versículo 32. Este evangelho deve ser pregado pelo mundo, pelo poder do Espírito Santo, para chamar os eleitos de Deus para uma nova vida, aguardando o seu retorno. Pedro, em 4 versículos, define a nossa esperança, define a nossa missão, resume o evangelho e mostra como a igreja deve se comportar em tempo de perseguição. Nós temos orado pelo nosso país, para qualquer que seja a dimensão política que aconteça nos próximos dias, a nossa postura será sempre a mesma. Somos fiéis ao Senhor, somos fiéis à palavra do evangelho, mesmo que isso custe a nossa própria vida. Se tem algum aluno aqui meu do seminário que está estudando história do cristianismo, não. Nós temos um probleminha. Só um minuto, irmão. Nós temos um probleminha aqui. Algum tempo depois daqui, será colocada uma política pública de aprisionamento dos cristãos. E essa política pública será: cristãos não são permitidos em Roma. O que eles fazem? Eles tomam decisões. Primeiro, eles se dispersam pelos quatro cantos do império. E essa dispersão leva o cristianismo a cumprir a sua vocação missionária. Segundo lugar, nós não vamos dobrar o nosso joelho a César. Aí entra uma questão. Séculos depois, o Estado tem uma sacada. Nós queremos saber quem é fiel a Roma. E nós vamos elaborar um plano de censo aqui. Todo cidadão romano deveria, uma vez por ano, procurar um templo de adoração ao imperador, acender um incenso ao imperador e declarar publicamente: César é o Senhor. Diante disso, um funcionário do Estado dava àquele cidadão um documento chamado Libelius. E aquele documento, Libelus, na verdade, era como se fosse um passaporte nos órgãos estatais. Se alguém quisesse algum favor de Roma, tinha que mostrar esse documento de fidelidade. Qual era a questão? Os cristãos não se dobravam diante de César. E eles começaram a viver como clandestinos, porque não eram agora cidadãos romanos com fidelidade a César. Sofriam retaliações econômicas, políticas, sociais. Muitos aqui morreram de fome, muitos aqui foram viver com os bárbaros lá no Egito, foram viver lá na Síria, foram viver na Turquia, porque em Roma o bicho estava pegando. Mas ainda assim, não se dobraram, não desobedeceram, não quebraram o princípio da palavra. Diga lá, meu querido. Ah, sem dúvida. Isso. Sim. 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 Retaliação física. Perfeito. Isso. Sim. Sim. Mas só segura rapidinho que a gente vai ter um momento de reflexão, porque senão eu atrapalho aqui. Vou te dar 30 segundos, vai lá. Vai lá. Sim. Perfeito. Perfeito. Isso. Que obedecia. Perfeito. Domada. Perfeito. Perfeito, muito bom, obrigado. Queridos, para terminar, verso 33 ao 42, não vou extrapolar o horário, mas eu quero concluir esta unidade, porque agora vem o terceiro ato deste momento da igreja, que estamos passeando hoje, entendendo como a perseguição agora se tornou severa e a reação da igreja. Pedro, então, retruca, explica a sua posição, fala em nome da igreja, com todos os demais apóstolos, mostrando que a igreja não se dobraria ao desejo da liderança judaica. Continuariam firmes na sua missão. Versículo 33 começa uma unidade falando sobre a reação daquele tribunal ao ouvir a resposta de Pedro. Pensando que ia ouvir um líder acovardado, eles ouvem agora um cara que falou de novo, de forma intrépida, ousada, que se levanta contra o Sinédrio e que se agiganta diante daquela situação. Surge um personagem importante também para o cristianismo do primeiro século, chamado Gamaliel. Só para que você entenda quem é esse cara aqui, Gamaliel era neto de um dos grandes rabinos responsáveis pela segunda maior escola rabínica daquele primeiro século. Existiam dois grandes líderes rabinos, Hiliel, de um lado, e Shammai, do outro. Dois líderes rabinos que olhavam para a lei e a interpretavam com suas particularidades. Gamaliel era o neto de um desses caras que era a grande referência no judaísmo. Todo mundo respeitava Hiliel por causa da sua escola. E Gamaliel foi um dos seus alunos mais proeminentes, a ponto de ser ele o mestre do próprio Paulo. Percebam a conexão de Lucas. Lucas está querendo ressaltar quem foi Paulo. Então, para dizer que Paulo não era qualquer um, Paulo fala, olha, ele foi aluno de Gamaliel. Atos 22, verso 3, por favor. Gamaliel era um fariseu culto, respeitado pelo povo, e aí, de repente, ele se levanta para tentar acalmar, jogar água naquele braseiro que estava ali, com um lado os fariseus enfurecidos e do outro os apóstolos representando a igreja. A atitude de Gamaliel demoveu o Sinédrio, o seu intento assassino, porque o versículo 33 fala que eles queriam matá-los, de tão revoltados que estavam. Gamaliel então tenta acalmar os saduceus de um lado e poupar a vida dos apóstolos de forma prematura do outro. E aí Gamaliel se levanta. Ele não faz uma defesa em favor do cristianismo. Aqui, o próprio Gamaliel ainda não tem convicções sobre o cristianismo que ele vai ter depois com Paulo. Lá na frente, quando a gente chegar no capítulo 22, você vai entender que Gamaliel vai melhorar essa visão aqui. O que ele faz? Ele tenta acalmar o tumulto, trazendo um relato, versículo 36... ao 37, dos últimos 50 anos da história de Israel, e lembrar aquele povo que outros movimentos revolucionários, libertários, já se levantaram e que caíram. Então ele vai citar dois. Primeiro, um carinha chamado Teudas, versículo 36. Teudas foi um fanático religioso que, num belo dia, a história conta, o Flávio José conta que ele acordou e teve um sonho, que ele era o último profeta enviado por Yahvé. E aí ele se levanta, antes de João Batista, antes de tudo acontecer, ele se levanta e diz que Yahvé, o período interbíblico, aquele período de silêncio, né, da profecia oficial. E ele fala que Yahvé o levantou como o último profeta. E aí ele, esse fanático religioso, ele se autoproclama profeta e começa a arrebatar uma pequena multidão de mais ou menos 400 homens. É aqui o relato de Gamaliel. E isso, nessa rebelião religiosa, o Teudas se levanta contra o templo. E aí ele é exterminado, foi preso e executado pelo poder romano. A ideia, ele conta, de um cidadão chamado Judas o Galileu, que se levanta lá nos subúrbios de Jerusalém. Só que agora, Judas, ele se levanta como um libertário contra o governo. Teudas contra a religião. Judas, o Galileu, contra o Império Romano. Ambos foram presos, executados e aquele motim disperso. E a ideia de Gamaliel é a seguinte: gente, deixem Roma resolver. Lembra de Teudas? Lembra de Judas? Esses caras, eles vão incomodar o Império e vão acabar gerando uma resposta de Roma. Ao invés de nós de novo sujarmos as nossas mãos aí, como foi com Jesus há semanas atrás, meses atrás, vamos deixar que esses caras se atropelem e aí Roma vem como um trator e passa por cima deles. Gamaliel foi esperto. Gamaliel está protegendo os judeus e não deixando que aquilo crie um grande problema. Ele fala: vamos deixar, porque se isso for dos homens, se isso for um movimento libertário, Roma vai vir com tudo e vai massacrar os cristãos. Mas, versículo 39, se é de Deus, meu irmão, aí ninguém pode resistir. E a conclusão aqui é a seguinte: olha, ou uma hora esses baderneiros vão tirar o sono do governador e aí vão ter o que merecem, por isso que eles falam, deixa que eles vão se virar, eles não fizeram isso com Jesus, ou, como Gamaliel fala no versículo 39, se for coisa dos homens, venha a perecer, mas se for de Deus, não lutem contra Deus. É interessante a visão desse homem aqui, porque eles, olha, se for uma coisa de Deus, não se levantem, vocês vão perder, e não se coloquem entre Deus e a sua obra, porque vocês vão perder. Meus irmãos, e aqui eu destaco mais um ensinamento para nós antes do encerramento. Quantas vezes na história do cristianismo nós temos momentos de pico na história onde o mundo inteiro parece se levantar contra a igreja no desejo de frear o avanço do evangelho? Mas eu quero que você perceba que quando a obra é de Deus, as portas do inferno, diz Mateus 16, não podem prevalecer. Salmo capítulo 2 diz que Deus zomba dos seus inimigos enquanto tramam as nações contra o Senhor. A afirmação de Gamaliel, falada pela boca de Gamaliel, nos mostra o seguinte: se a obra é de Deus, ele é o responsável pelo êxito dessa obra, e ai daquele, Salmo 2, que se coloca entre Deus e a sua vontade. A exemplo de Faraó, a exemplo de Nabucodonosor, a exemplo de outros imperadores e reinos que se levantaram, se a obra é de Deus, ninguém pode parar. Então, ao dizer isso, os homens acham muito prudente a posição de Gamaliel, acham prudente a sua postura em mostrar uma solução diplomática. Só que versículo 40 é legal. Tá bom, a gente concorda, Gamaliel, mas chama os caras aqui. Chamando os apóstolos para não perder a viagem. Rapaz, nós vamos dar aqui uma quarentena romana, que é a quarentena menos um. Os açoites romanos, só para eles ficarem espertos. Olha, nós não vamos matar vocês, mas nós vamos dar a vocês uma lição. E se você não está acostumado com esse termo, lembra daquele filme Paixão de Cristo, que Jesus está preso lá numa coisa e vem uns dois só policial romano lá truculento, começa com um chicote, aí vai para umas varas, vai para um porrete. Aquilo era chamada a misericórdia romana. Era a quarentena menos um. Eles achavam que bater no cara 40 vezes era desumano, mas 39 podia. Então, batia 39 no cara para não ferir, né, os direitos humanos. Bateram nesses caras, imaginem o que aconteceu, e deram a ordem: não falem mais sobre Jesus. Só que observem versículo 41. Eles se retiraram do Sinédrio. Meus irmãos, e dessa vez, eles não saíram de boa. Eles não saíram, valeu galera, tamo indo, beleza. Os caras saíram arrebentados de porrada. Eu quero que você tente imaginar como que aqueles irmãos saíram desse tribunal. Eles não saíram de boa, não saíram por cima, não saíram ilesos, saíram quebrados, quebrados e quebrados. Possivelmente com algumas escoriações profundas, apanharam muito, mas observem, versículo 41. Eles se retiraram do Sinédrio, regozijando-se, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E aí a ideia é, nós estamos aqui com as costas dilaceradas pelos chicotes e porretes romanos, estamos ensanguentados, mas estamos levando o nome de Cristo adiante. Nós estamos mostrando para esse mundo o amor verdadeiro, por isso de nada vale a minha vida, conquanto o nome de Jesus esteja sendo pregado. E o último versículo mostra a postura daquela igreja. Crentes encorajados, cheios do Espírito Santo, obedientes ao chamado, aprendendo a palavra de Deus e crescendo em glória. Quais são as aplicações desta unidade para hoje, Igreja do Quatraque? Muito breves. Em primeiro lugar, irmãos, aprendemos sobre como uma vida regular de igreja, uma vida comum de santidade, aprendizado, piedade, louvor, gera uma boa reputação na igreja. É os versículos 12 ao 16. A vida comum da igreja traz benefícios para toda a nossa redondeza. Em segundo lugar, aprendemos que a inveja move os poderes desse mundo a se levantarem contra a igreja. O mundo nunca vai dar paz para a igreja. E por fim, aprendemos que Deus livra os seus filhos e lhes dá coragem para continuar a sua missão. E isso ele faz mostrando que por vezes age em situações milagrosas, como foi a libertação pelo anjo, ou nos dando coragem para enfrentar os poderes desse mundo, pregando o Evangelho e fazendo a sua obra crescer. Que Deus nos dê a mesma coragem deste povo. Semana que vem, se assim o Senhor nos permitir, veremos um outro problema. A igreja cresceu tanto que agora teríamos que resolver internamente os nossos conflitos.